Alô, você ligado no GE.Globo, também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 210. Eu sou Edgar Marcel de Sá e vamos falar sobre a reestreia de Fernando Diniz no Fluminense. Vitória por 2-1 sobre o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana. Vitória que mantém o Fluminense vivo na competição. Ainda é difícil, é verdade, mas o Fluminense segue vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final. E hoje a gente tem casa cheia, hein? Vamos começar a anunciar aqui nossos convidados. Carlos Eduardo Sal, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passes, que pediu a saída do técnico Abel Braga, falou que ia usar sua camisa do Fluminense ao contrário, agora já pode colocar a camisa do lado certo. Tudo bem, Sardinha?
Tudo bem, já está uma semana e meia do lado certo, sem problema nenhum, uma semana, né? Do lado certo, sem problema, usando dela normalzinha. E depois o Gabriel, aí eu vou esperar ele falar, porque ele trouxe uma informação importantíssima de números, tá, de técnicos no Brasil, mas eu vou deixar para o Gabriel falar.
Vamos lá, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, já fala os números aí, Gabriel, tudo bem?
Não é nem a questão de números, não, obviamente tudo bem, mas assim, sei que estou aqui, inclusive, esse tipo de coisa, infelizmente, disso a Globo não fala, a Globo não vai falar sobre isso, aí eu tenho que me colocar aqui, pode procurar em qualquer lugar aí, se vai ter alguém ter a coragem, precisa ter coragem de falar. A quem interessa omitir que Fernando Diniz é o único treinador da Série A com 100% de aproveitamento? A quem interessa omitir disso, você não vai ver aí por aí. 100% de aproveitamento. Abel Ferreira, português, não tem.
E ninguém.
No domingo, é muito provável que no domingo ele tenha 50? Muito provável. Mas, até esse momento, Fernando Diniz tem 100% de aproveitamento. E a gente não está vendo outdoor por aí. Isso não está dando plantão, não está tendo nada. Mas, infelizmente, é assim que funciona, né? 1-0, 2-1, a felicidade completa.
Vamos continuar. Hoje temos dois repórteres que acompanham o dia a dia do Fluminense no GE.Globo. Gustavo Garcia estava ontem no Maracanã. Tudo bem, Gustavo?
Tudo certo, Edgar. E que começo maravilhoso de podcast, né? Tô aqui me divertindo muito aí com o comentário dos dois aí. Muito bom. E diria tão bom quanto a atuação do Fluminense ontem, né? Com muita entrega. No momento que o futebol ficou ausente ali, os jogadores lutaram muito para conquistar essa vitória, que mantém o Fluminense vivo, ainda sonhando, né, na Sul-Americana. A situação não é fácil, mas a equipe chega ainda com condições de brigar nessas duas últimas rodadas aí da fase de grupos da competição.
Além do Gustavo, temos Jamile Buller, que estava ontem no Troca de Passes, ao vivo, depois do jogo. Sardinha, que é o editor-chefe, colocou a Jamile lá para falar do Fluminense. Tudo bem, Jamile?
Brilhou.
Ah, vocês são muito generosos. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem falou isso? Gabriel, né? Enfim, oi para todo mundo que está acompanhando. Eu achei um início animador, né? E vou levar a crítica do Gabriel a sério. Acho que a gente tem que passar escrevendo as nossas matérias mesmo, que é o único que está com 100% de aproveitamento. Dinizismo, como preferirem. Vem com tudo aí.
É isso, o dinizismo está de volta ao Fluminense, vitória importantíssima. Ontem era muito mais sobre vencer e se manter vivo diante do adversário mais complicado do grupo do que encantar, do que tirar o saldo de gols, né? Era ilusão achar que o Fluminense ontem, contra o adversário mais difícil da chave, ia conseguir um grande saldo de gols. Ontem era muito mais sobre vencer e se manter vivo e começar bem essa nova era do Diniz no Fluminense. Enfim, e apresentar um futebol melhor do que qualquer outra coisa. Acho que o resumo do jogo passa por isso, né, Sardinha?
Muito por isso, muito. Tem dois pontos aí interessantes para a gente observar. Primeiro, que obviamente que ele mexeu muito mais no que ele pôde esses dois dias na questão posicionamento. O que a gente pôde observar foi um time muito mais compacto do que ele era com o Abel, né? Um time de... Vamos falar especialmente ali, primeiro tempo, porque o primeiro tempo pareceu assim, começou a ter um desenho de uma ideia do que vai ser o Diniz, porque não, óbvio que não dá para dizer, gente, que ele já botou o time à cara dele, que o time já tem a cara dele, já tem o dedo dele, não, calma. O dedo foi já arrumar o time, dispor o time de forma diferente em campo, conseguir aproximar jogadores, com isso saíram jogadas. Agora, ficou claro também que você precisa de uma questão física para que esse time renda, para que esse time jogue o que ele espera, né, dele, que é possível jogar. Tanto que, segundo tempo, a queda foi muito grande, mas o que foi legal? Isso que até o Gustavo falou. Quando não teve futebol, teve entrega, teve luta. Então o time sai com resultado muito em cima disso. E eu tive uma impressão ontem, aí não sei, Gabriel teve no estádio, é mais fácil, Gustavo teve no estádio, é mais fácil, de ver um Diniz, vamos comparar com 2019, um Diniz um pouquinho mais pragmático, que não se entrega totalmente no jogo, naquela coisa desesperada da busca pelo gol. Eu achei ele mais pragmático. Vai ter que corrigir um monte de coisa de transição defensiva, vai. É lógico, né, gente? Tem muito trabalho para fazer. Mas eu achei ele mais pragmático, assim. Na hora que precisou botar um Wellington em campo, ele botou. Entendeu? Na hora que precisa ver que pô, tem que segurar o resultado aqui, ele segurou. Então, já me deu uma impressão de um Diniz realmente um pouco diferente.
Ô, Sardinha, só complementando aqui, e ele até falou na coletiva, né, de pós-jogo, quando perguntado o que precisa melhorar, e ele falou tudo. Gostei do que vi hoje, mas o time ainda precisa melhorar tudo. Ele falou exatamente isso na coletiva, né? Então, só complementando aí o que você disse. E fazendo um adendo, eu tive a honra de assistir essa partida aí ao lado de Edgar Maciel, como já fomos ali um pouco para a resenha ali no estádio mesmo. Mas concordo com tudo que você disse aí sobre essa partida aí. Eu acho que é isso, Fluminense fez um bom primeiro tempo, sim, mostrou muita organização. Em vários momentos ali, até conversando com o próprio Edgar, a gente observando o Cano, marcando na função ali do Cris Silva, na lateral. E eu acho que, assim, com o Abel, o Fluminense tinha aquela questão de não começar bem os jogos e ter que remar muito no segundo tempo.
Remar, Edgar, não é uma coisa que o Fluminense gosta muito de fazer.
Né, exatamente.
O remar, né?
Correr atrás.
Muda o verbo.
Um abraço aí pra galera
voltando,
lá do Proibido Remar.
Correr atrás. E no segundo tempo, então assim, com o Abel, o primeiro tempo acabava não sendo tão bom, e no segundo tempo o time tinha que correr muito atrás. Então acho que uma preocupação com o Diniz é essa de que o time começou muito bem o primeiro tempo, se mostrou muito organizado, e no segundo tempo, obviamente, não conseguiu manter a intensidade. Então é algo que ele vai precisar trabalhar também aí para os próximos jogos, para que isso não se inverta, né? De o Fluminense conseguir ter um bom primeiro tempo, mas não conseguir manter no segundo. Acho que é natural, até por ser o primeiro jogo, a sequência também que a equipe atravessa. Mas, assim, é aquilo que já foi dito aqui por mim, pelo Sardinha também. Eu acho que o que fica dessa partida é que naquele momento em que o Fluminense não conseguia ter uma organização tática tão grande, ele lutou muito, né? Se entregou muito. E, assim, acredito que jogadores deixaram o gramado exausto, né? Pelo tanto que correram. Principalmente o Cano, que acho que a gente provavelmente vai abordar ao longo do podcast também, mas foi um cara que não fez gol e tal, mas correu muito, André.
Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, quando faz o gol, ele sai logo depois, ele tá extenuado, assim, você vê ele caído no chão, sem gás nenhum, assim, né? Claramente.
E a imagem do Ganso saindo de campo? Quando o Ganso sai. O Ganso sai morto.
De cansaço, só tá.
Ele sai carregado, sim. Eu acho, até. Ali quando chega na beira do campo.
Ali me pareceu também uma cera muito forte, porque o jogador do Júnior tinha acabado. O jogador do Júnior, eu acho, não sei, não lembro agora qual deles que foi. Enfim, algum dos atacantes ali que saiu. E, pô, o cara saiu abraçado com outro jogador do Júnior. Ah, foi o Albornoz, que chegou a tomar cartão amarelo no. Nessa hora que tava saindo, que saiu numa lentidão, uma vagareza. E aí o Fluminense fez o gol, né? E aí quando o Ganso saiu nesse mesmo ritmo, um jogador do Júnior foi lá e pegou ele. Não é que ele tava abraçado, ele tava puxando
o Ganso.
Ele tava puxando pra poder sair mais rápido. Porque até eu não entendi, ontem, né? O Júnior tava, pô, querendo um jogo mais lento, assim, mais devagar. Do nada começaram a ficar com pressa. Entendi, não.
Gabriel, ontem, além da minha presença e da presença de Gustavo Garcia, Gabriel também estava no Maracanã, como sempre, vendo essa reestreia do Diniz. Fluminense abre o placar no comecinho com o Ganso, um golaço, na cobrança de escanteio. Cai de produção no início do segundo tempo e sofre um empate, o gol do Borja. E no meio do segundo tempo consegue o gol da vitória com o Luiz Henrique, uma boa jogada. O Luiz Henrique toca para o Ganso, toca para o Fred, que volta no Luiz Henrique. 2-1 Fluminense. Gabriel, o que você achou da atuação do Fluminense nessa reestreia do Diniz?
Eu fiz uma promessa para mim mesmo de que eu não estabeleceria culpa e nem estabeleceria mérito, né? Nem, assim, óbvio, uma coisa ou outra a gente vai perceber que mudou, mas não colocaria como personagem principal o Fernando Diniz nos dois primeiros jogos do Fluminense. Nem no jogo contra o Júnior e nem no jogo contra o Palmeiras, porque não dá, simplesmente não dá para você querer estabelecer ele como personagem principal ou como algo desse tipo. a partir do momento em que ele teve dois treinos para o jogo contra o Júnior e vai ter mais ou menos ali dois treinos e meio, né, considerando que tem o regenerativo também, os jogadores não podem fazer um treino normal um dia após o jogo para o jogo contra o Palmeiras. Então, assim, não dá para eu fazer isso, seria justamente eu ir contra a ideia de dar tempo ao treinador. Se ele consegue resolver tudo e botar a cara dele em dois dias, então, pô, ele pode ser demitido com um mês, porque já deu tempo dele fazer tudo, né? Então, assim, dentro dessa regra, você vê uma coisinha ou outra ali, até o Sardinha já citou, né? Você vê até a aproximação, o time mais compacto, o time forçando muito o ataque, justamente por essa aproximação, o ataque por esse lado, a utilização de dois pontas sem termos dois pontas, porque o William e o Luiz Henrique, na maioria das vezes, estavam caindo pelo mesmo lado, o lado que estava o Luiz Henrique, o William caía também. O William era esse jogador ali para fazer superioridade numérica, né? Você vê ali alguns conceitos ali, algumas coisas diferentes. Teve o susto do goleiro, né? Fábio, teve uma hora ali que ele deu um corte, que eu vi assim, o uniforme do Olímpia no Júnior na hora. Foi um flash.
É coração esse aí.
Pô, olha, na hora foi desesperador. Mas enfim, então, tem alguma coisinha ali ou outra. Mas eu acho que assim, o grande fato é, o Fluminense passou dos 95, 100 minutos, mais ou menos, já contando os acréscimos, o Fluminense passou só 24 minutos empatado no placar. O Fluminense passou aí aproximadamente uns 70 minutos ganhando o jogo. E a gente sabe que isso facilita um pouco o trabalho do Fernando Diniz, na parte que a Abel não tinha, que era principalmente a criação. O time criava muito pouco, parava em retrancas, não conseguia. E abrir o placar com 4 minutos e conseguir fazer o segundo gol, acho que foram 18 minutos depois de tomar o empate, facilitou um pouco da vida do Fernando Diniz, né? Assim, principalmente o primeiro gol. O segundo ainda é um gol de criação, de toque rápido e de uma finalização de Luiz Henrique voltando ali. Acho que, no final das contas, eu até fiz essa analogia após a partida e mantenho ela, que a gente está vivo. O Fluminense está vivo na Sul-Americana, né? A gente pode falar aí um pouquinho dos pontos, né, ali da tabela. O torcedor se sentiu vivo porque ele não via, né, o Fluminense não ganhava em casa o primeiro tempo, desde o jogo contra o Oriente Petroleiro, após o título carioca. Há quanto tempo o Fluminense não saía sem ser vaiado para o intervalo no Maracanã? Então, assim, o torcedor se sentiu vivo, ganhou o jogo, volta a ter uma esperança e... alguns jogadores ficaram vivos também, né? Voltaram à vida. Luiz Henrique, que já estava quase sendo embalado lá pro Betis. Natan, que já estava procurando outro clube, a torcida, né? Já estava procurando outro clube para ele porque tinha largado. Enfim, a gente viu alguns jogadores ali, até mesmo os dois laterais, Samuel Xavier e Cris Silva, que fizeram ali, para mim, na minha opinião, né? Não fizeram partidas, fizeram boas partidas, que também eram outros que já contavam com zero apoio. Alguns jogadores conseguiram reviver também, né? Então, acho que o estamos vivos é em três sentidos.
Gabriel, vamos manter esse assunto logo para não perder o fio da meada, falar da situação do Fluminense na Copa Sul-Americana, né? Depois a gente fala um pouquinho mais do jogo, de destaques individuais, mas para seguir nessa questão de sobrevivência, o Fluminense chegou aos 7 pontos, até chamar a Jamile para o papo, que ela falou um pouco menos até agora, Jamile. O Fluminense chegou aos 7 pontos, igualou o Júnior Barranquilla, perde no saldo de gols. O Júnior tem 4, o Fluminense tem 1. E o União Santa Fé tem 5 pontos, deve ir a 8 hoje porque enfrenta o Oriente Petroleiro, que é o saco de pancadas do grupo. E a gente vai fechar essa rodada com, provavelmente, o União com 8, Fluminense e Júnior com 7. O Fluminense segue vivo, mas a situação do saldo de gols pode complicar mais para frente, né, Jamile?
Tem a questão do saldo, que já é preocupante desde já, e isso já colocando em mente como se o Fluminense tivesse quase uma... vencido já os dois próximos jogos, né? Tem ainda que vencer, e o Oriente Petroleiro, como você falou, né? Saco de pancada, até é mais fácil você contar com essa vitória. Mas o jogo com o União Santa Fé vai ser um jogo duro, né? Fora de casa, acho que no Maracanã, apesar do Fluminense não ter jogado nada, né? Foi muito mal naquele dia, mas também o União não é bobo, né? Se fosse, não tava aí cotado a talvez passar de fase, né? Porque hoje é quase certo, como você falou, né? Esses 3 pontos. Então, a situação está complicada, mas é tentar ver o copo meio cheio, né? Até ontem parecia que estava tudo perdido. E, claro, tem que contar um pouquinho com a sorte, dar uma secada. Mas acho que o Gabriel falou um pouco disso, né? Só de já estar vivo, ainda estar vivo, né? já dá um ânimo maior e acho que muda um pouco a cara, né? Porque antes um resultado negativo, né? Uma possível eliminação, acho que ela causaria muito mais transtorno do que agora, nesse momento. Assim, por ver uma pequena mudança, né, de postura do time, vocês falaram muito da entrega, e torcedor se conta muito, né? Os caras estavam já sem perna, então foi no coração. Então, acho que muda muito o cenário, né? Antes estava uma sensação de time não estar se esforçando, time tendo mal, mas também não compensava ali na correria e tal. E agora isso muda. Então, mesmo que o resultado não venha, né? Ter que contar com a sorte, combinação de resultados, acho que já dá um panorama um pouco mais positivo, independentemente do que vai acontecer na próxima fase.
E essa partida, Sardinha e Gabriel, você conversava no Maracanã ontem, Gabriel, além de ser provável a vitória, é importante que o União vença. Para o União chegar aos 8 pontos, e mesmo que ele perca do Fluminense na próxima rodada,
sim, tem a chance, né?
ele chega vivo contra o Júnior, né?
Eu ia contar até o que o Gabriel falou no vídeo dele, porque o Gabriel falou assim, agora é torcer para o Oriente Petroleiro, para ele tirar ponto do União Santa Fé e do Júnior, com certeza. Mas do União Santa Fé, pelo amor de Deus, não faz isso. Deixa o União Santa Fé ganhar. É bom para a gente o União Santa Fé ganhar. E digo por dois motivos. Primeiro, ele vai chegar a 8 pontos, vira líder do grupo, sem nada garantido, porque ele sabe que o último jogo dele é contra o Júnior fora também, né? Então, esse é um primeiro ponto importante. E ele, contra o Fluminense, mesmo tendo ganho, ele vem com tudo para cima, porque ele sabe que ele vai precisar desses 3 pontos contra o Fluminense para ficar garantido e poder jogar na cabeça deles, contra um eventual empate contra o Júnior na última rodada. Então, eles vão vir para cima, mesmo ganhando do Oriente Petroleiro hoje, eles vão ter que partir para cima do Fluminense, o que eu acho muito bom. Tá? Eu acho que o pior para a gente seria eles ficarem aquele futebolzinho que eles fizeram no Maracanã, acuado, fechadinho e tal, tentando só o contra-ataque. Isso eu acharia pior. Eles tendo que ganhar, tendo que fazer um jogo para ganhar, pode ser bom para a gente, porque os espaços vão aparecer. E isso que o Edgar falou, o fato deles ganharem hoje, mesmo perdendo para a gente na penúltima rodada, eles seguem com chances no jogo contra o Júnior Barranquilla. Então eles vão ter que continuar criando dificuldade para a vida do Júnior Barranquilla. Então, hoje, eu sou muito Santa Fé.
É por aí, né, Gabriel? Então, eu até tuitava, enquanto a gente estava falando aqui, né, eu até tinha tuitado isso, porque o Edgar ontem jogou esse tema, e eu falei, porque a razão ali inicial, né, ela fala para a gente torcer pro Oriente Petroleiro, é o padrão, né? Se o Fluminense não quer perder a liderança e tal. Só que não existe hipótese dentro desse grupo, seguindo a lógica, em que o Fluminense dispute a classificação com o União, porque o Fluminense tem confronto direto com o União. O Fluminense joga semana que vem, daqui a 2 semanas, né? Na Argentina. Então, o Fluminense ainda tem esse confronto direto. Não tem problema o União estar à frente do Fluminense nesse momento. Porque aí vai lá, Gabriel, mas e se o Fluminense empatar com o União? Aí, meu amigo, aí assim, vai precisar de um milagre no jogo do Júnior. Aí não tem boa. Mesmo assim, ainda é bom o União, na última rodada, pegar o Júnior fora de casa, porque o único problema que isso aí pode acontecer é se o Fluminense não ganhar o União lá em Santa Fé. Mas aí, fazer cálculo sem a vitória de lá, aí é difícil, né? Sem a vitória de lá, torna-se quase impossível a classificação do Fluminense. Agora, é óbvio, né? Se não existe, né? Mas a gente fica olhando e Fred teve um pênalti no último minuto contra o União no Maracanã.
Eu ia falar isso.
Fluminense teria 9, o Júnior 7, é óbvio, né? A gente sabe que efeito borboleta, né? Tudo mudaria depois e tal, mas você fica olhando agora, meu amigo. Porque a outra derrota do Fluminense, ela não tem o que você falar, né? Ah, não, foi 3-0 pro Júnior, foi uma martelada. Agora, o pênalti no último minuto, e teria 9 o Fluminense, o Santa Fé 4, né? União Santa Fé 4.
Tem várias formas de analisar, né, Gabriel?
Possivelmente o Abel não teria
saído
também.
Isso que eu ia falar agora. Então, eu não sei 100%, não teria 100% de segurança,
também
não.
Também não.
Porque eu acho que seria vaiado no final. Eu acho que o Fluminense seria vaiado no final. Teria tudo aquilo. Eu não sei se o Abel se demitiu só por esse jogo, mas...
Ah, ele poderia até ter caído contra o Curitiba. Poderia até ter caído contra o Curitiba.
Mudaria tudo, sem dúvida.
Mas mudaria muita coisa.
Só voltando aqui em coletiva, o técnico deles, né, do Júnior, o Cruz após o jogo, ele falou, né, ele deixou bem claro isso na coletiva dele, que a consciência deles, o que eles conversaram no vestiário, é que eles estão dependendo deles mesmos. Duas vitórias colocam eles na próxima fase, que é muito difícil eles com duas vitórias serem ultrapassados pelo Fluminense, até pela questão de saldo de gols. Então, assim, teoricamente, a tabela foi muito favorável ao Júnior, né, que vai jogar os últimos dois jogos em casa, e tendo aí no confronto, digamos aí, como todo mundo diz, eu acho isso complicado, acho que falar desse tema, mas assim, o saco de pancadas aí no Oriente Petroleiro pela frente e tendo que fazer saldo, né? Então,
em casa.
Em casa.
Então, assim, na verdade, não é que a tabela foi favorável ao Júnior, o Júnior é a cabeça de chave do grupo. Por ser cabeça de chave, que ele tem essa tabela. O Fluminense, por ser o pote 4, que ele vai jogar os dois últimos jogos fora de casa. Agora, essa questão de torcida, a gente não pode torcer para o Nyon perder ponto hoje, mas a gente pode torcer para o Júnior ganhar de pouco do Oriente.
Ah, não, nem
só. Não, isso pouco. Com certeza.
Aí semana que vem, meu amigo, procura aí, sei lá, não sei se você vai achar oficial, mas dá uma caçada aí, uruguaiana, algum lugar aí, a camisa do Oriente Petroleiro. Dá duas semanas, vocês veem que é semana que vem. Terça-feira, dia 17 de maio, Metropolitano de Barranquilha. Quem tiver na Colômbia, vá a Barranquilha, camisa do Oriente Petroleiro, meu amigo. Provavelmente vai sair triste, mas beleza.
Tá rolando uma vaquina no Twitter aí pro pessoal dar um incentivo pro Oriente, cara.
Mala branca.
Aquela tal da mala branca aí,
o
pessoal fazendo
uma vaquina. Ô, Gabriel,
o incentivo tem que ser pro União na última rodada arrancar um empate do Júnior. Pensando que o Fluminense vai vencer o União, né? A gente tem que
mas
falar
na última rodada? Na última rodada, o União vai estar jogando por ele. O Oriente Petroleiro.
Tá, exatamente.
O Oriente Petroleiro é o Brasil na Sul-Americana. Ele só, tem que entender
olha
isso.
Olha só. Se o Fluminense vencer o União e o Oriente, e o União conseguir um empate com o Júnior, não precisa mais de saldo.
Não precisa. Mas essa questão vão ter
do
vontade.
Saldo do Oriente é só se o Júnior ganhar os dois jogos. Aí
sim, você tem que contar com isso. E eu estava lembrando outra coisa, é tão ruim quanto esse pênalti do Fred aí, o golzinho que eles fizeram a mais, cara, nos descontos também. Já do jogo contra o Oriente Petroleiro, que virou 3-1, estava 2-1 ali, meio...
Não,
o Oriente 2-0,
chegou 2-0. Empate.
Não, estava 2-1.
Ele chegou não. Sabe por que eu estou pensando nisso? Sabe qual foi a minha conclusão aqui? Eu perdi um segundo e voltei nessa. Porque não é só esse gol contra o Oriente Petroleiro, tem o gol contra o Fluminense também.
O
Júnior bota 3 gols de diferença no Fluminense de saldo com gols nos acréscimos.
Com gols nos acréscimos, exatamente.
E o pênalti fora da área.
Porque aí foi no primeiro tempo. Mas assim, ele bota 2 gols a mais para ele, né? Ele faz um gol no último minuto contra o Fluminense e contra o Oriente Petroleiro. E o Fluminense toma um gol, né? Esses 3 gols de saldo aí que tem diferença são só com gols. Já nos acréscimos.
Aliás, falando em pênalti, alguém conseguiu ver o lance ontem do Samuel Xavier, se estava impedido ou não? Porque lá no estádio eu fiquei muito na dúvida.
Não estava impedido.
Certeza?
Não, certeza absoluta. Eu vi eles pegaram um replay exatamente ali, mais ou menos onde seria a linha de impedimento. Cara, ele estava, não era pouquinho atrás.
Ah, sim. Mas foi ele pênalti. Eu confesso que eu vi só um trancozinho ele só.
Foi pênalti porque usa o braço.
Eu só vi um replay.
O tranco não daria nada. Tá, Gabriel? O tranco não daria nada. Só que ele é por baixo e por cima. Com o VAR daria um pênalti, porque ele usa o braço para derrubar.
No estádio, pelo menos, né, Edgar, a gente ficou naquela assim, bom, se não estava impedido, foi pênalti. A nossa sensação foi essa, né? Se não tinha impedimento ali, foi pênalti. Eu acho que outra questão
que ficou... Gente, de que tinha sido pênalti. E aí eu vi o bandeirinha levantando a bandeira, enfim, aí morre a jogada. Mas se não tivesse o impedimento, eu fiquei com muita impressão de pênalti. Não sei se o juiz daria, porque não tem VAR. Então ele tinha que, na hora,
agora
marcar.
Isso é muito complicado. Edgar, o menor dos problemas da arbitragem foi esse lance, né?
Não, eu tô entrando no mérito.
Não, eu só tô jogando o assunto arbitragem, porque assim...
Sim.
Poucas vezes eu vi uma arbitragem e eu me recuso a acreditar de que o árbitro, ele vê o lance do Rinestrosa já tendo o cartão amarelo e ele vê o Rinestrosa puxando, não lembro se foi Fred ou Ganso. Puxando... Foi o Ganso, né?
Num contra-ataque.
Puxando num contra-ataque. E ele olha e pensa assim, não, essa jogada não é para amarelo. Eu me recuso a acreditar que é isso. Óbvio que não é. Ele olhou, assim como, acho que todo mundo vai lembrar agora desse lance, Davi Luiz, na final do Campeonato Carioca, que ele dá um carrinho na entrada da área, duro ali por trás, e o juiz não dá nem amarelo, porque ele, o juiz olhou, ele já tem amarelo e falou, não vou expulsar. É bem óbvio isso. Ah, mas tá roubando, Gabriel, conta com um complô, reuniu o presidente da Comebol. Não, claro que não. Não é, nossa, uma reunião no Paraguai para decidir como ferrar o Fluminense. Não é isso. O árbitro é frouxo. É árbitro frouxo. O árbitro tem medo de apitar. Ele teve uma decisão muito forte na vida dele, que foi expulsar o Messi. Num lance até que não deveria ter sido expulso. E de lá para cá, assim, ele tem erros bizarros. É um árbitro horroroso. Poucas vezes eu vi uma arbitragem tão ruim no Maracanã.
Ele me lembrou Héctor Baldassi, pra te falar a verdade. Você jogou a vir na minha cabeça essa imagem. Chegou a vir essa câmera. Na minha cabeça essa imagem.
Você vai aterrorizar a quinta-feira do torcedor que colou.
Não fala esse nome aqui, não. E pior, na mesma competição, né? Pra lembrar, na mesma competição.
Não, tem outra.
Tamo na sua. Não, eu digo... Não, mas o Baldassi também, ele foi do... Ele estava no 4-1.
4-1?
É, do jogo final da Sul-Americana.
Não, mas foi 3-0.
Desculpa, 3-0. Ele estava no 3-0 da final da Sul-Americana.
Era ele?
Era.
Você tem certeza disso?
Tem.
Acho que não era não, cara.
Eu vou até...
Não,
vou até
era o Amarília, era o Amarília.
Eu saí xingando tanto.
Foi o que expulsou o Fred.
É, porque o Baldassi foi final de Libertadores. Deixa eu ver, vou até confirmar. Cara.
O Baldassi apoiou de graça.
Não, mas ele não tem. Não tem de graça. Não tem de graça pra ele. Não tem de graça pra ele. Esquece.
Tava em casa assistindo o jogo, do nada tomou um tapão assim, não sabe nem de onde veio.
Ele tava fazendo análise de vídeo que ele faz agora.
Cara, eu tô procurando aqui. Amarília.
Eu tô aqui. Amarília.
Sabe um lance que também eu fiquei muito na dúvida no estádio, que era um lance para ter sido visto no VAR, né? Teoricamente foi o gol deles, do Júnior. Eu fiquei muito com a impressão de que houve um toque de mão ali. E os jogadores do Fluminense acusaram muito isso, né?
No até gol? Não teve, não. Não teve.
Eu fiquei com a impressão.
Não.
Acho que o toque foi do Iago.
Do Iago, ia falar isso.
Bateu no Iago.
Eu vi um toque de mão e falei, pô, foi ou não foi? Aí eu vi o jogador do Fluminense acusando.
Se você reparar, o Iago... Eu não sei, agora eu tô falando de cabeça. Vou até rever aqui, mas ele não reclama. Ele não sai desesperado para reclamar. Acho quem reclama são os...
É o Nino que tá perto da trave, que sai apontando isso, pro braço, né? Cobrando.
Porque provavelmente os jogadores viram o toque de mão e não repararam que foi do próprio Iago.
Foi muito rápido também.
E saíram para poder reclamar. Acho que o próprio Iago... Não... Vou até conferir aqui se ele reclama mesmo. Acho que não reclama, não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Bom, vamos falar um pouquinho de destaques individuais. Eu acho que uma partida boa do Ganso, né? Acho até simbólico que o primeiro gol da era Diniz tenha sido um golaço do Ganso, que é um jogador que tinha vivido seu melhor momento no Fluminense até pouco tempo, tinha sido com o Diniz em 2019, né? Até o Abel conseguir resgatar o futebol do Ganso. E ele inicia a passagem do Diniz com um belo gol, um escanteio, ele pega de primeira ali uma puxeta e abre o placar. E ontem também tivemos uma espécie de renascimento do Luiz Henrique, né? Depois da lesão na pré-Libertadores, da notícia da venda, que pode ter também prejudicado ele psicologicamente, ter atrapalhado ali a queda de rendimento, enfim. O Luiz Henrique não via num bom momento e ontem joga bem e faz o gol da vitória.
Ontem eu perguntei pro PVC, eu brinquei com o PVC no troca. Eu falei assim, PVC, tenta resgatar aí, cara, nos seus arquivos, há quanto tempo, ou se houve isso, do Ganso fazer 3 gols em 2 jogos? Porque é o que a gente tem nesse momento, né? Nos últimos 2 jogos, 3 gols do Ganso.
Eu até tuitei isso ontem, Sardinha. Já é a temporada com maior participação de gols do Ganso pelo Fluminense. É, ele chegou ontem a 7, né, participações em gols. Ele tem 4 gols e 3 assistências em 20 jogos. A melhor temporada dele tinha sido 2019, né? Que foi boa parte dela com o Diniz. 5 gols e 1 assistência. Ele tinha 6 participações. 2020 ele teve 3 participações. 2021 ele teve 5. E agora chega a 7. Já é a melhor temporada dele em termos de números pelo Fluminense.
7 em maio, hein? Em maio, hein?
20 jogos.
E é, tem isso também, né? O número de jogos também, mais que o Sardinha tenha falado em maio, por exemplo, 2021, ele jogou o ano todo, 23 jogos. Ele já está chegando a 23 jogos. O único ano que ele jogou considerável, assim mesmo, para um titular, foram 47 jogos em 19.
Isso.
Em 2020 foram 32, em 2022, 23.
Agora ele já tem 7 em 20.
Só complementando aqui no Ganso, assim, que ele correu ontem, né? E eu até conversando aqui com a Jamile na redação antes, falei sobre isso, né? Falando, cara, como o time se entregou pelo treinador. Não pelo treinador somente, mas pela camisa, claro, pelo Fluminense, mas como o time correu, né? E o Ganso, principalmente, assim, como ele realmente flutuou no campo, buscou, defendeu, assim, uma partida de muita entrega mesmo do Ganso, assim, que mostra realmente. O quanto ele quer que dê certo nessa essa nova passagem do Diniz, as palavras dele também. Tive a oportunidade de conversar com ele lá em Curitiba, na saída do gramado, e ele falou exatamente isso, né, que 2019 foi muito bom pelo futebol que o Fluminense apresentava, mas que os resultados não vinham, que agora eles querem muito isso, querem os resultados. Então, assim, eu acho que isso é importante também. Era uma prova de que estão fechados mesmo com o Diniz e acreditando no trabalho.
E até recuperando um pouquinho da sua conversa com o Ganso lá em Curitiba, ele contou, né, que costumava conversar com o Diniz por telefone. Eu acho que essa proximidade vai render bons frutos, assim. Acho que ele vai ter um papel importante nesse time do Diniz. E ele já vem com uma confiança, né? Porque acho que até foi o Diniz falou, se não me engano, na apresentação, falou disso, assim, pô, ainda bem que o Abel colocou ele para jogar antes de eu chegar. Então, assim, eu acho que dá o dobro de confiança para o Ganso. E eu acho que essa troca vai ser muito importante, até porque agora o Fluminense tem um time melhor, né, para o Diniz conseguir alinhar esse estilo de jogo dele também aos resultados. Então, acho que essa mistura ela vai acabar rendendo bons frutos. Assim, eu achei pelo menos um início animador e muito também pelo que o Gustavo falou, assim, da entrega. Acho que isso dá um gás também para a torcida, a galera inflamou, torna o ambiente todo mais propício.
Tem um pontinho aí, Edgar, sobre isso, até o que o Gustavo e a Jamile falaram, né, de como os jogadores estavam aliançados ali nesse objetivo, e isso acho que teve um fator ali que, quando você olha para a tabela, você não entende muito o Fluminense terminar o jogo tocando na linha de fundo, porque na teoria o Fluminense precisava fazer gol, né? O Fluminense precisava fazer pelo menos mais um gol para poder tirar saldo do Júnior. Só que, era até a minha pergunta para Fernando Diniz, mas acabou que a coletiva, enfim, tinha um tempo ali, já estava com a hora avançada, não deu tempo de eu fazer essa pergunta. Que era, qual era o entendimento interno disso? Porque a minha impressão foi o quê? Que eles estavam muito mais desesperados para ganhar e tirar essa casca, porque a gente sabe como é que é. Eu fiz a brincadeira no início aí dos 100% de Fernando Diniz, mas se o Fluminense toma um empate ali no final e domingo perde pro Palmeiras, era o desespero total, assim, nossa, Fernando Diniz já tem 12% de aproveitamento, olha o Fernando Diniz com 10% de aproveitamento, a gente sabe que isso cria um alarde, então a impressão que eu tive ali foi que, assim, eles estavam muito mais desesperados para vencer e valorizavam muito mais a vitória do que a possibilidade de fazer mais um gol ou de sofrer um empate. O empate seria um dano muito maior do que a vantagem de fazer mais um gol, né? Então, acho que foi essa medição de risco. E ainda assim, ainda teve 2 chances no final, né? Na verdade, foram 3. Gabriel, teve chance com o Natan, teve chance de falta, teve chance com o Fred.
Isso. Gabriel, e ontem...
diria o Diniz, lava a alma, né? A vitória lava a alma.
Lava.
e na coletiva, o Diniz foi perguntado sobre o Natan, né? Sobre ele entrar junto com o Ganso, que não acontecia muito com a Abel. Acho que só tinha acontecido um jogo. O próprio Ganso corrigiu o repórter, que disse que nunca tinha acontecido. Mas eu, de fato, também não lembrava. E ontem o Natan entra e joga com o Ganso. Fluminense, em algum momento do jogo, teve 2 meias, Sardinha. E aí até a gente comentava, no último podcast, lembrando aquele jogo Fluminense e Cruzeiro, aquele 2x2 da Copa do Brasil, o golaço do João Pedro, que na hora do gol, né, o Fluminense precisando do gol, na hora do gol de bicicleta, o Fluminense não tinha zagueiros em campo. E ontem, o Diniz, ele disse que, na coletiva, que jogador bom sempre pode jogar junto, que não tem problema de jogar Fred com Cano, não tem problema de jogar Ganso com Natan. Óbvio que, aparentemente, vai ser em momentos específicos. E ontem, na hora do gol da vitória, foi um desses momentos. A gente tinha em campo Natan e Ganso, Fred e Cano. Talvez tenha sido um dos momentos que o Fluminense mais teve dificuldade de ganhar o meio-campo, né? Porque estava ali meio que numa formação bem diferente. Mas foi também importante para chegar ao gol da vitória, né? Um gol que passa por Ganso, passa por Fred até chegar no Luiz Henrique.
Ô, Edgar, na hora eu até ri aqui, porque eu achei que você ia comentar sobre o lateral esquerdo do Fluminense nesse momento, né? Iago Felipe de lateral esquerdo.
Eu queria levantar esse tema tudo por Sardinha, que é a nossa entendida aí de tática. Como é que você viu essas mudanças do Diniz, que na hora do gol o Fluminense tem Ganso, Natan, Fred, Cano, todo mundo em campo.
Então, é uma coisa curiosa. Não sei se vocês pensaram assim, na hora que ele começou a fazer substituições, especialmente quando ele entra com Fred e com Natan, né? Aquele primeiro, foram as duas primeiras substituições dele. Oi?
Aos 15 do segundo tempo.
Isso, aos 15 do segundo tempo. Ele fez uma sequência ali de substituições, que depois eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, como é que o futebol é interessante, né? E também mostra muito a questão da diferença da qualidade de trabalho, né, dos técnicos. Essas mesmas substituições com o Abel teriam sido péssimas para o time. Porque como geralmente, aquilo que a gente tanto bateu, ele para de povoar o meio-campo, ele parava, né? Ele não tinha a questão da criatividade. Ele tirava um pouco a questão da criatividade. Nesse momento, quando o Abel fazia isso, vocês lembrarem, quando ele mandava o time para frente, muitas vezes ele tirava o Ganso. Não sei se vocês lembram disso. Chegava um momento ali do segundo tempo, no desespero, né? O Fluminense, até contra o Inter foi assim, tiveram alguns jogos assim. Eu não vou conseguir listar agora para lembrar. Mas ele pegava, tirava o Ganso, colocava o Fred, várias vezes ele colocou Fred e Cano juntos, né? Que eu achava na época, eu falava, cara, isso está errado, porque ele tira a mobilidade do time. E ontem, o que ele fez? Vocês repararam, por exemplo, o Fred começa a jogar mais fora da área. O Fred não fica como referência dentro da área, né? Tanto que, no momento do gol do Luiz Henrique, o passe do Fred vem de uma bola que ele está quase do lado do Ganso, né? Sim. Numa região ali que é intermediária, digamos assim, de ataque, né, do Fluminense. Então, o que ele faz? Apesar dele mexer as peças, apesar dele dar aquela ofensividade de colocar um time com mais poder ofensivo, mas uma coisa que ele não faz, tá? Ele não faz aquela substituição que o Abel fazia de botar 4, 5 atacantes ao mesmo tempo. Isso vocês repararam. Porque ele, quando põe um, ele vai, tira o William, ele vai mexendo, chega uma hora que ele bota o Marlon junto ali, né, na lateral esquerda e tal. Então, ele vai compondo o time de uma maneira em que ele não perca a estrutura do que ele pensou. Ele provavelmente chama o cara e fala assim, meu irmão, você vai funcionar desse jeito. Porque ele tira o Luiz Henrique para botar o Marlon. Não foi isso até, acho que na reta final?
Isso, ele reorganiza, seja, o time.
Ele reorganiza. Ele bota o Wellington e reorganiza o time. Então, o tempo todo, ele vai mantendo a ideia dele, sem querer perder a questão da posse, mas ele vai como se fosse empurrando o bloco para dentro da direção do gol do Júnior, entendeu? É o que ele faz. O que é mais importante nisso? É que quando ele faz essas substituições, você não vê o time do Fluminense espaçar. E isso é legal. Isso é que, assim, é lógico que ele vai ter que trabalhar muito. Tô com o Gabriel, tá? Não estou falando que de ontem ele fez a mágica da humanidade, não, Gabriel. Não fez. Mas você começa a ver conceitos.
Foi.
Começa a ver, né?
Você começa aquilo que eu falei, ele não pode ser, ô Sardinha. Ele não aliás, eu falo isso, mas eu mesmo me já discordo de cara. Mas que é, Fernandinho não pode ser o personagem principal na análise. Mas ele vai isso. ser.
Mas ele vai ser.
E quando você vê o time isso, não... Pro ruim ou pro mal? Pro ruim ou pro mal?
Pro bem ou pro mal?
Pro bem ou pro mal?
É, quando você vê que o time, mesmo com as substituições, não perde compactação, ou seja, quando o Fluminense achou gol, se você olhar ali no momento do gol do Luiz Henrique, você tem vários jogadores ocupando aquela faixa de ataque. Não é aquele gol isolado, né? Não é aquela bola... Outra coisa que você não viu muito ontem, você para de ver a bola muito longa. A bola longa só teve um momento no jogo em que o time estava morto, que foi ali exatamente até perto do gol do Júnior, que o Fluminense começa a meter bola longa. E ele se esguela, o Diniz, com isso. Porque ele sabe, é uma coisa que a gente bate muito nisso, a bola longa, ela gera contra-ataque. Tanto quanto você perder a bola no campo de ataque com o time arrumado, né? A bola longa, ela começa a bater e voltar. E isso vai te cansando. Então o Fluminense chegou uma hora que ele teve, assim, um períodozinho de bola longa. Mas na maior parte do tempo, o que, que você via? O time jogando compacto. Você chega a abrir tanto espaço que você tem uma arrancada do Wellington. Meu Deus do céu. O Wellington parecia o Toni Kroos. Cara, eu fiquei impressionado.
E ele reclamou com o Fred.
E ele reclama com o Fred. Você não me devolveu a bola, desgraçado.
Olha, era pra eu fazer isso. Não, mas aí assim, o Wellington, parabéns. Entrou muito bem. Boa jogada e tal. Mas, meu amigo, o dia que o Fred dominar a bola pra bater pro gol e ele rolar, porque ele não, o Wellington tá melhor, Fred chega 21 de julho logo. Pode chegar e se aposentar, meu amigo. Fred deu uma bola pro Wellington na cara do gol, tá errado. Tá muito errado. Não,
imaginou, o cara reclamando no ouvido dele.
Ele tava de garçom, pô. Ele tava de garçom.
E o cara reclamando no ouvido dele.
Ô, Gustavo, mas aí é garçom, mas o Wellington não é também um cliente, assim, também tão forte, né? Não é o
artigo. Deixa eu só aproveitar e fazer uma defesa, já que a gente está falando no conjunto, só aproveitar e fazer uma defesa. Defender o Cano. Por quê? Cara, talvez o jogador que mais tenha tido o seu modo de jogar, né? O jogador que mais tenha tido mudança foi o Cano. Nenhum outro jogador nesse time, nesse momento, mexeu mais na sua dinâmica de jogo do que o Cano. Então, o fato dele não ter uma atuação boa ontem é totalmente explicável, porque eu nunca vi o Cano cortando bola na lateral defensiva do Fluminense, como ele cortou. Teve uma até engraçadíssima, que mostra que ele não tem o menor cacuete de marcador. Ele vai tentando empurrar o jogador com o ombro, ele mesmo cai e a bola fica pro cara, e o cara sozinho no lado direito ali da defesa do Fluminense. Porque não é o cacuete dele, ele vai ter que acostumar com essa dinâmica, ou o Diniz achar um melhor movimento para ele, né, dentro de campo. Vai ser ou de um lado ou do outro. Ontem foi no improviso. Cano, eu preciso que você faça isso nesse jogo. Vamos fazer. E outra coisa interessante, ele é até justo, ele não tira o Cano, ele tira o William e bota o Fred. O Fred não vai fazer isso que o Cano fez ontem. Nunca, na vida, não vai. Fred não vai marcar lá atrás, na lateral. Defensiva não tem como, ele não tem gás para isso. Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência com tudo isso, com como o time vai jogar, com o Cano, como ele vai participar. Eu, por exemplo, ontem, por mais que muita gente tenha falado de dinâmica e tal, eu já gostei muito mais da movimentação do William do que ele vinha fazendo nos outros jogos. Ainda não entregou, até porque
muito mal tecnicamente, né?
Sim.
Técnica do William foram muitos erros.
Muitos erros, mas ele se movimentou melhor. E o último ponto, Cris Silva. Para mim, cresceu muito no jogo ontem, especialmente no primeiro tempo. Sabia o que estava fazendo. Teve um torcedor que botou no Twitter hoje, estava reclamando do Cris Silva. A culpa do gol foi dele. Não foi dele. Não foi
mais
dele.
David Braz. Se
você olhar, foi muito mais David Braz. Porque ele estava no Albornoz. A bola, quando sobra para o Albornoz cabecear de volta, né, para o meio da área, ela foi rebatida por um zagueiro do Flu. E a distância que o Cris Silva estava do Albornoz é aquela distância seguinte. Se o Albornoz matar a bola, eu vou nele. Ele não vai ter espaço. Ele estava na distância próxima. Agora o Albornoz foi inteligente, tocou de cabeça ali para o meio do bolo. E aí tem
pela altura
do bate-rebate.
Pela altura da bola. Não, pela altura da bola, o Cris Silva, provavelmente essa bola estava saindo da área.
Exatamente. Ela pegou a direção de saída. Ele não tinha como estar tá grudado. E ele tirou uma bola... Ele divide uma bola com Borja num lance de contra-ataque do Júnior, um pouquinho antes do gol, que tem um cruzamento pela esquerda. Ele é que chega junto do Borja e o David Braz está atrasado também. Ele chega junto do Borja e ele consegue salvar o lance. Ele divide com o Borja não consegue completar para o gol. Então, eu não achei, até defensivamente, eu achei que o Cris ontem fez uma partida bem razoável, entendeu?
Sardinha, só complementar uma coisa que você disse aqui, até falando em relação ao Abel e tal, que o Nathan não jogava com o Ganso, né? E contra o União mesmo foi, aconteceu isso, né? O Ganso saiu, acredito que muito também pelo desgaste, mas saiu e o Nathan entrou. Mas assim, se você observar, nesse momento que o Fluminense estava precisando da vitória, estava empatado, o que ele fez de diferente, claro, o Iago foi deslocado para a lateral e ele é um volante, mas ele passou a atuar como lateral. É que ele realmente abriu mão de ou ter três zagueiros ou ter dois volantes, no caso, atuando como volantes, para ter três atacantes, porque ele estava com o Cano, o Luiz Henrique e o Fred na frente, e ter dois meias. Então, assim, ele precisando do resultado, ele teve uma atitude que o Abel não vinha tendo, né? De realmente abrir mão desse um terceiro zagueiro, no caso, poderia também estar jogando um pouco mais avançado, e desse volante, porque nesse momento ele ficou somente com o André de volante. Claro, o Iago é um volante de origem, mas estava atuando como lateral. Então, acho que, sim, ele foi muito ousado na... como você
viu, e sem perder a organização, né?
E sem perder a organização, mas assim...
Exatamente.
Ele não abriu mão de jogar, entendendo que ele precisava do resultado. Que era mais
porque o que mais chamava atenção... Tinha. O que mais chamava atenção no time do Abel, é isso que você falou, Gustavo. Quando ele tinha que partir para cima, ele perdia totalmente a organização, né? O time perdia muito da organização.
Ele jogava até, às vezes, chegou a ter quase quatro ou cinco atacantes, dependendo, porque o Arias também ali. E, assim, ele, de certa forma, pensava em preservar muito, né? Tendo o volante ou uma defesa com mais homens, digamos assim. Mas, assim, acabou dando certo com o Diniz, essas mudanças, assim, que realmente colocou o time para frente e manteve organizado. Ele conseguiu ter um controle do meio. E o curioso é que até o Fred, que acabou dando passe ali, dando assistência, né? E fora da área, para o Luiz Henrique marcar um gol.
Dois números, né? Te dá dois dados aqui, na verdade. Um para falar aquele ponto do William que eu tinha comentado, Sardinha. Perdas de posse de bola, tá? Segundo o Footstat. O William, 6 perdas de posse de bola. E o segundo, abaixo dele, ele foi o que mais perdeu posse de bola pelo Fluminense, foi o Nathan com 3. Lembrando que o Nathan entra no final do jogo e ele, né, tem que ser mais incisivo ali no ataque. Nathan com 3, Cano com 2, ou seja, ninguém ele teve nem a metade, praticamente, das perdas de posse de bola que o William teve. É aquele ponto técnico, né? Ele contribui, mas no desempenho técnico está faltando. E o negócio do Ganso, você perguntou sobre Ganso fazer gol, o Sardinha. Em 2012, Ganso fez 3 gols. Ele tinha feito 1 gol na final contra o Guarani, na final do Campeonato Paulista, pelo Santos ainda, numa vitória por 3-0. E fez 2 gols num 8-0 que o Santos meteu nas oitavas da Libertadores em cima do Bolívar. Nesse jogo ele faz um golaço, assim, muito bonito de letra. É um gol espetacular. E ele já assim, a sequência vai ficar mais difícil para Ganso, tá? Porque em 2010 ele chegou a fazer 5 gols em 3 jogos. Ele fez 2 contra o Ituano, numa goleada de 9-1. Pelo Campeonato Paulista, 1 contra o Botafogo, de São Paulo, e depois 2 contra o Monte Azul, numa goleada de 5-0. Assim, ele vai precisar fazer 2 contra o Palmeiras para igualar o recorde da carreira dele, que é 5 gols em 3 jogos. Eu acho que não rola, mas se rolar também, meu amigo, aí a quem interessa omitir esse dado, né? A quem vai interessar omitir, assim como omitem os 100% de Fernando Diniz.
Alô, Tite!
Bom, galera, acho que é isso, né? Chegando ao final da edição 210 do podcast É Fluminense. Casa cheia hoje, 5 participantes. Acho que é a primeira vez que a gente grava com 5.
Povoamos o meio de campo.
Tá, povoamos o meio de campo aí. o rendimento da equipe. Enfim, é isso. Final de mais uma edição. Queria agradecer a todos os participantes dessa vez. Vamos um de cada vez. Sardinha, obrigado mais uma vez.
Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez, e assim, podendo fazer um podcast com a camisa do lado certo, cara, me dá uma alegria muito grande, entendeu? Então, pô, só por isso eu já tenho motivo para agradecer.
Gabriel?
Valeu, valeu! Estaremos lá no campo do Palmeiras, tentando buscar o primeiro ponto no domingo, e depois lá no Serra Dourada, tentando buscar a classificação contra o Vila Nova. Vamos ver se, pelo menos nessas duas sequências de viagem aí, o Brasil pode voltar a sorrir com o Fernando Diniz. Se Fernando Diniz arruma ponta domingo, meu amigo, é busto em Laranjeiras, já é para busto já. E Cauê não tá aqui, então vou fazer as vias dele, né? O jogo contra o Palmeiras é o quê? É o jogo mais importante da história de Fernando Diniz no Fluminense. Vou reduzir vamos um pouco.
45, valeu. Vai, cadê o...
ainda não. Agora é rumo aos 13. Rumo aos 13 pontos para a Sul-Americana.
Gustavo?
Valeu, galera. Acho que assim, não foi uma atuação de gala, mas eu acho que foi o que a torcida do Fluminense precisava para esse momento, né? Pra voltar a vencer e, de certa forma, trazer de volta a esperança. Acabou que a gente não conseguiu dar tanto destaque para isso, mas foram 10 mil no Maracanã, mas 10 mil que valeram por muitos mais, porque a torcida deu um show desde o primeiro minuto, cantou muito alto, fez uma festa muito bonita, aí, mesmo não tão numerosa. E a própria Fernando Diniz, como Ganso, fizeram um convite, né, para a torcida que colocou comparecer nos próximos jogos aí, porque falou que mesmo sem show, entrega não vai faltar. Né? Então é isso. E assim, bom ver o Sardinha feliz. Ele vinha muito, digamos assim, preocupado no Twitter, né? Meio
chateado.
Né?
Pistola, queria, assim, pistola. Vamos usar o português real.
Pistola no Twitter e voltou a sorrir. Então vamos ver o Sardinha sorrir também nas redes sociais.
Ainda bem que eu estava pouco chateado pouco tempo, porque foi só desde o jogo contra o Bangu, mas pô, tá tudo bem.
Valeu, galera.
Jamile?
Valeu, gente. A gente até não conseguiu entrar muito nisso, mas acho que também é legal destacar que é bom ver os jogadores vibrando, né, ali no Luiz Henrique, na hora que ele fez o gol, ele foi lá, abraçou o Diniz, depois se emocionou, é importante também ver essa vibração dentro de campo, mexe com o grupo, mexe com a torcida, e acho que faltava um pouquinho mais disso para elevar o ânimo mesmo, e como o Gabriel falou, né, uma vitória importante, foi bom vencer logo de cara, né, para tirar aquela coisa do Diniz futebol bonito, mas não tem resultado, pelo menos veio uma vitória logo de cara, mas também ter paciência, né, o próximo jogo é difícil, jogo com o Palmeiras é muito complicado, mas eu acho que pelo menos é um início animador.
É isso, galera, só lembrando uma questão, nosso Cartola, Liga do Cartola, GE Fluminense, já temos o primeiro vencedor do mês, campeão do mês de abril, o nome dele é Marcelo Cruz. Ele é técnico do Flu Marcelo FC, só que ele não respondeu até agora no Twitter, não apareceu no Twitter, né? Vou até atrás dos dados dele lá com o pessoal do Cartola, mas se o Marcelo Cruz estiver ouvindo o podcast, entre em contato com a gente para você ser convidado para participar aqui da nossa próxima edição. Então é isso, galera, a gente volta na segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, primeiro jogo de Diniz no Brasileirão 2022. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você procurar lá por GE Fluminense ou então em ge.globo/GE Fluminense para ouvir as nossas edições anteriores do podcast do Torcedor Tricolor. Esse podcast tem edição de Olavo Braz, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin para a bola. O Austin de pé direito! Podcast. Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.